Hoje um pouquinho mais tarde. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvindo o CBN.
Professor, como o casal pode manter as contas, as finanças pessoais separadas?
Essa pergunta me foi feita por um ouvinte, Luciana, uma moça que está para se casar nas próximas semanas, e ela já adiantou que tem argumentado sobre isso e tem questionado, e isso é um tema importantíssimo de se tratar realmente com antecedência. Quanto antes, melhor, né? Porque a gente fala a respeito de conhecer a outra pessoa, então saber exatamente como vamos tratar a vida daqui para frente ou como vai ser o procedimento é importante. E esse questionamento foi feito e eu achei bem apropriado para poder, depois de autorizado, falar para nossos ouvintes. A sugestão que nós temos são três, basicamente. É que o casal já toma decisões em conjunto e confiam um no outro, no seu julgamento. Mas aí eu digo, mas não estou entendendo, não é como ter separado? Sim, mas não é porque as contas ou as finanças separadas, eu digo assim, com relação ao dinheiro que é ganho e o que é aplicado, o que é gasto, que a decisão não é conjunta. Né? A separação das finanças tem muito mais a ver a respeito da questão da sensação de independência financeira. Né? Então não se fala aqui em falta de confiança. A falta de confiança não deve ser o argumento para que alguém mantenha os seus recursos separados, mas sim apenas aquela questão de autogestão, de ser responsável por si mesmo. A gente sempre fala sobre isso, né, Luciana? De que cada um deve ser responsável pelo seu próprio dinheiro, pelo seu ganho, pelo seu gasto. Então, essa situação de manter separado é importante porque essa confiança vai continuar tendo, mas é essencial que esse julgamento, essa análise seja feita em conjunto. Então, quando se fala, por exemplo, a respeito de fazer uma grande compra, né? Digamos que o marido, então, que ela tenha condições de comprar um bem de grande valor, algo de 2, 3, 5 mil reais. O fato de poder comprar sozinho não significa que ela vá fazer isso ou deveria fazer isso em função de que a opinião da outra pessoa é importante para ela. Então, a primeira dica nossa é essa, de que as decisões financeiras importantes já são feitas conjuntamente e a confiança já está estabelecida, quer dizer, as pessoas precisam estar ouvindo umas às outras, né? Tanto ela como também ele. Ele também vai estar ouvindo, vai estar apresentando as suas questões, porque tem interesses que são diferentes. O fato de estarem casados não significa que todos os interesses estão homogeneizados, quer dizer, tudo aquilo que um quer ou também quer. Não. Às vezes é diferente. Então é importante colocar as coisas na devida perspectiva.
Mesmo porque, né, professor, se tiver problema com dinheiro, o casamento pode até afundar, né?
Exatamente, Luciana. E, infelizmente, esse finanças é um dos principais motivos de divórcio, não no Brasil só, mas no mundo. Dinheiro é um dos problemas que as pessoas não aprendem a conversar antes, nem durante e nem depois, né? Tem gente que briga por causa do dinheiro e depois briga por causa do cachorro. Então, assim, a situação é complexa porque a gente fala a respeito de que a convivência e essa relação de confiança é o que constrói, né? E separar finanças não significa que existe desconfiança, apenas que quer se preservar a situação de independência, a sensação de independência financeira. Então, o dinheiro dela, ela conserva, guarda uma parte, aplica, etc. E as decisões em conjunto são feitas também em conjunto com a participação do outro. Então, o dinheiro é mantido separadamente, porém, todo mundo, né, o casal, sabe o que está acontecendo um com o outro. Porque, afinal de contas, são um casal. Né? Seria muito desconfortável estar vivendo numa casa onde se tem que esconder o leite ou quanto se ganha, porque isso causa transtorno. Isso não é uma relação de casamento, isso é uma outra relação que não nos cabe aqui agora discutir. Isso nos leva agora ao segundo ponto, que fala a respeito de que cada um é responsável pelos seus débitos individuais. Olha que coisa interessante, porque nós temos hoje no Brasil, né, esse nível de endividamento importante que as pessoas acabam realizando. É, nos últimos anos tem caído um pouco, porque a crise apertou o orçamento das famílias, das pessoas, então as pessoas pararam de endividar um pouco, mas muitas pessoas têm dívidas muito mais longas. A gente fala a respeito, por exemplo, de carros, né? Alguns até compraram casa antes, financiaram uma casa antes. Então, a dívida individual precisa ser encarada dessa maneira também, como sendo da pessoa que fez a dívida. Então, é importante que ela continue tendo um orçamento que venha pagar as contas que ela assumiu antes da relação. Por quê? Né? Se quer se manter um... Não seria interessante, nesse momento, jogar sobre um outro, né, um peso de um custo, de um financiamento que ele assumiu individualmente há muito tempo atrás. Então, essa discussão é importante ter, que cada um é responsável pelas suas vidas individuais. Dessa maneira, né, quando se fala em termos de capacidade de pagamento, não vamos ter surpresa mês que vem de exigir mais dinheiro que eu posso contribuir na minha relação do casamento, em função de que as contas de outra pessoa se descontrolaram. Então, nesse sentido, é importante, é essencial que a gente mantenha, né, essa separação clara daquilo que é minha dívida e daquilo que é dívida de outra pessoa.
E o terceiro ponto?
O terceiro é a respeito de a gente nunca depender do outro de forma financeira. Isso é interessante porque, se estamos tratando a respeito de construir, para construir é essencial que cada um coloque uma parte. E quando se fala a respeito de pessoas que deixam de trabalhar para colocar a sua parte de esforço dentro de casa, como acontece em alguns casos com filhos, aí é importante se entender que a outra parte não está fazendo o que é obrigado, mas sim que é a sua participação. Então existe um custo financeiro que está envolvido, nem que seja o que a gente chama de economia, de custo de oportunidade, que é o fato de deixar de ganhar. Né? Não é um custo que eu estou pagando, mas eu estou deixando de ganhar. Então isso tem que entrar no orçamento também. Quando se fala em não depender um do outro, né, falamos no sentido de que, se for cada dia mais jogarmos o peso sobre uma pessoa só, o casamento como um todo vai acabar tendo problemas. Isso termina terrivelmente feio. Isso implica, portanto, de que as pessoas precisam estar entendendo qual é o seu papel na relação e quanto ele deverá colocar de recurso nessa relação. Não agora só em termos de sentimento e de convivência, mas também em termos de dinheiro. Então, por exemplo, se vai se comprar um carro e é um carro para o casal, então cada um vai pagar X%, 50% ou de acordo com o que acordarem nesse sentido, pelo uso do veículo. Se formos em alimentação, vamos colocar aí que cada um pague X%. Né? Se o rapaz come igual, né, por 4 ou 5 mulheres, chega no ponto de ficar coando o mosquito que a gente fala, né? Não precisa disso, mas que estabeleça uma relação de gastos. Quanto da despesa da casa vamos estar cada um colocando? Porque dessa maneira a gente cria uma relação muito mais tranquila, né? Porque fecha o mês, olha, vamos para o mercado, o valor é X, cada um paga metade. Vamos pagar o carro, tem o seguro, tem a casa, tem o financiamento, então cada um paga metade. Porque dessa maneira não se cria atritos por questões que são corriqueiras. Se isso acontecer, imagine, se todo mês houver uma discussão por conta de pagar o carro, todo mês vamos ter uma briga e vamos ter gente com o nariz torto um para o outro por 2, 3, 5 dias, uma semana, por conta de que houve uma discussão, uma nova discussão antes de pagar uma conta. É importantíssimo deixar isso bem claro para que traga conforto. Dessa maneira, as pessoas vão evitar um transtorno de todo mês, a cada ciclo, ter que voltar a discutir um assunto que já estaria tranquilizado e resolvido se fosse bem clarificado. Então, o terceiro ponto nosso é esse, e que as pessoas deixem muito claras quanto que vão investir e que não há uma dependência financeira um do outro.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.